De dar início à nossa reunião. Dou as boas tardes a todos. Saúdo os presentes e os presentes por videoconferência, que rapidamente identifico: Luís Leite Ramos, Cristina Mendes da Silva, Santinho Pacheco, António Cunha, Edith Estrela, Maria Gabriela Fonseca, Isabel Meireles, Carlos Alberto Gonçalves, Carlos Brás, Clara Marques Mendes, Pedro Bacelar de Vasconcelos, Sérgio Marques, Carla Borges e Constança Urbano de Sousa. Vamos então dar início à nossa reunião, começando pelo ponto 1, ponto de informações, relativamente ao qual as únicas informações que me parecem úteis, que eventualmente não constituirão novidade, mas é só relembrar-vos que no dia 17/3, na próxima quarta-feira, haverá uma sessão plenária com temas relacionados com a nossa Comissão, designadamente com a reunião pré-Conselho Europeu, com a presença do Primeiro-Ministro. Como sabem, com a alteração da legislação, o que a lei diz é que o Sr. Primeiro-Ministro terá de comparecer nas reuniões pré-Conselho pelo menos duas vezes em cada semestre. Não é uma vez por trimestre, é duas vezes por semestre. Neste, estando a terminar o primeiro trimestre, ficou, portanto, decidido que na quarta-feira, dia 17, teremos o Primeiro-Ministro a tratar deste assunto, uma vez que o Conselho reúne a 25, e ainda para tratar de outra matéria que exige, igualmente, creio, discussão em plenário, que é a cooperação estruturada permanente. Portanto, a ordem de trabalhos do dia 17 integrará estes dois temas de índole europeia, com a presença do Primeiro-Ministro. Não tenho outra informação especial a transmitir-vos. Não sei se algum dos colegas tem alguma informação que queira partilhar connosco. Passar ao ponto 2 da ordem de trabalhos, que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias. Acabei de receber o relatório, a proposta do grupo de trabalho, que nos sugere que apenas escrutinemos uma das iniciativas e que outras 5, que constam do pipeline dos últimos dias, sejam apenas transmitidas às respectivas comissões para conhecimento. Aquela que nos é proposto que escrutinemos tem a ver com uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho que cria um sistema centralizado para a determinação dos Estados-membros que possuem informações sobre condenações de nacionais de países terceiros e de apátridas, tendo em vista complementar o Sistema Europeu de Informação sobre Registros Criminais. Portanto, a proposta foi aprovada por unanimidade no grupo de trabalho, incorpora, portanto, as sugestões dos diferentes grupos parlamentares. Pergunto se alguém quer intervir sobre este tema. Se não for o caso, ponha à votação. Portanto, quem se abstém, quem vota contra. Portanto, a proposta foi aprovada por unanimidade. E assim procederemos. E passaríamos, então, ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação de pareceres da nossa Comissão no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. O primeiro desses pareceres tem a ver com uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um sistema informatizado de comunicação em processos cíveis e penais transnacionais. É relatora, autora do parecer, a senhora deputada Isabel Meireles, que nos segue por videoconferência, e a quem dou a palavra com todo o gosto.
Boa tarde, Sr. Presidente, caros colegas, cumprimentar os serviços também. Estou-me a ouvir em eco. Uma Isabel já é muito, duas Isabéis se calhar são demais. Bom, agora já parou o eco. Uma questão, Sr. Presidente, que e peço desculpa de voltar um pouco atrás antes de apresentar aqui este parecer. Portanto, no dia 17 vamos ter a CEP e vamos ter também um debate sobre pré-conselho europeu, é isso? Ou é esse?
Exatamente, é exatamente isso.
Portanto, há dois momentos, certo?
Há dois pontos na ordem de trabalhos que têm a ver com matéria europeia. Uma é o debate pré-Conselho, com a presença do Primeiro-Ministro, e outra é o debate sobre a cooperação estruturada permanente.
E quais são os tempos, Sr. Presidente, da CEP? Sabemos que são 5 minutos e meio.
Não tenho de memória, mas isso poderá ser consultado
Está bem.
na agenda, não é?
Então vamos seguir para este ponto, que, como referiu, é uma iniciativa que diz respeito à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente a um sistema informatizado de comunicação em processos civis e penais transnacionais chamado ICODEX. Isto é um tema que me é muito caro. Foi algo que eu lecionei, nomeadamente a nível da Ordem dos Advogados aos advogados estagiários, mas também onde tive alguns combates com os juízes nacionais. Explico porquê. Porque é difícil perceber que, para além da livre circulação de pessoas, de trabalhadores, de serviços, de capitais, de mercadorias, que também pode haver a livre circulação de decisões judiciais e de outros meios que garantam um acesso eficaz dos cidadãos e das empresas à justiça e facilitar a cooperação judiciária entre os Estados-membros, porque cada vez ela é mais necessária, cada vez mais as pessoas se circulam, cada vez mais casam entre si e vivem noutros Estados, e portanto, este objetivo de um espaço de liberdade, segurança e justiça é de facto um dos objetivos, um dos grandes objetivos da União. Mas para isso há que harmonizar, no limite, aproximar os processos judiciais transnacionais com vista a conseguir uma cooperação judiciária mais estreita em matéria civil e penal. Designadamente, por exemplo, no reconhecimento e aplicação efetiva de atos de ordens judiciais, citação e notificação de atos judiciais no estrangeiro, obtenção de provas, procedimento de injunção de pagamento, ações de pequeno montante, decisão europeia de arresto de contas. Imaginem, por exemplo, que nós vendemos para uma sociedade sediada em França, computadores, por exemplo, e essa sociedade não nos paga, que nos prega um valente calote. Quer dizer, ficamos quase impossibilitados de executar uma eventual decisão. Portanto, esta ideia é uma ideia que tem vindo a fazer o seu caminho, mas para isso é preciso que os Estados-membros e, obviamente, a União Europeia tenha mecanismos no âmbito das tecnologias de informação, designadamente formulários dinâmicos disponibilizados no portal europeu da Justiça. Nesta sequência, importa referir que este ICODEX, que é a designação de E-Justice Communication via Online Data Exchange, promove a digitalização dos processos judiciais. Inicialmente foi desenvolvido apenas por 21 Estados-membros. Portanto, aqui temos aqui uma cooperação entre 21 Estados-membros, com um custo total de desenvolvimento que rondou os 24 milhões de euros, dos quais 50% foram financiados pela União Europeia e o remanescente pelos Estados-membros. E este ICODEX pretende ter uma sustentabilidade a longo prazo para tornar mais eficiente uma cooperação judiciária em matéria civil, mas também em matéria penal, intensificando a luta contra a criminalidade transnacional, o terrorismo, a cibercriminalidade, que são extraordinariamente importantes e que só podem ser feitas em conjunto. O financiamento temporário, para pôr este sistema ICODEX em funcionamento poderá advir de um mecanismo que se chama Interligar Europa do Programa Justiça, ao abrigo do próximo quadro financeiro plurianual. Outra questão é que o sistema ICODEX precisa de ser gerido de forma a não pôr em causa a independência dos sistemas judiciários, nacionais. Daí que este ICODEX vá ser transferido para a Agência Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas Informáticos de grande escala, vulgarmente competindo ao European EU LISA, e mandatar esta agência para proceder à gestão operacional do sistema, que vai gerir e, sobretudo, vai ter um mandato que não começará antes de 2023, portanto, digamos que esta nova agência que vai tomar conta deste sistema informático ICODEX, portanto, que assegura esta liberdade, segurança e justiça, se quiserem mesmo a livre circulação de decisões judiciais. Aconteceu-me há 15 anos eu ter uma decisão de divórcio que foi pronunciada por um tribunal de Roma, e que eu vim, enfim, o meu cliente italiano disse: a minha mulher está em Portugal, eu queria executar esta decisão judicial. E quando cheguei ao juiz, o juiz disse: qual decisão judicial do Tribunal de Roma? Qual aqui? Quem manda no meu tribunal sou eu. Portanto, estávamos no paleolítico ainda desta livre circulação. Portanto, este ICODEX, só para os colegas que não estão tão sensibilizados com estes sistemas jurídicos, ou que não são mesmo sequer juristas, este ICODEX, dizia, facilita o exercício a uma ação judicial em consonância, nomeadamente, com o artigo 47º da Carta dos Direitos Fundamentais, ou seja, direito a uma ação e a um tribunal imparcial. Finalmente, quanto à incidência orçamental, obviamente que tudo custa dinheiro. Há uma dotação para entre 2022 e 2027, que ascende a 9.667 milhões de euros, com um custo médio por ano de 1.611, peço desculpa, eu mais os números, 1.611 milhões de euros. Sendo que para o financiamento da agência que vai gerir o ICODEX teremos 8.723 milhões de euros. Portanto, o objetivo é a melhoria da justiça penal, mas também da justiça civil, de modo a desenvolver uma plataforma, um canal de comunicação que seja seguro para um intercâmbio digital, de provas em formato eletrónico e respostas entre autoridades competentes, ou seja, as autoridades competentes judiciárias em matéria civil e penal, será de facto de uma facilidade que até agora não tínhamos. Esta iniciativa tem base jurídica no artigo 81º e 2º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e, obviamente, já percebemos que obedece mais do que o suficiente ao princípio da subsidiariedade, porque cria de facto um mecanismo que permite um intercâmbio seguro de informações em processos judiciais transnacionais, e permite a interoperabilidade entre estes sistemas nacionais, alcançando o objetivo geral, que é um espaço de segurança e justiça cujo funcionamento seja, antes de tudo, muito eficiente. Para além do mais, vai garantir economias de escala, uma vez que a União Europeia vai apenas ter que gerir uma solução informática para uma comunicação transnacional segura no domínio da justiça, e proporcionará também um valor acrescentado aos Estados-membros, dado que é expectável que os custos de digitalizar os processos transnacionais diminuam e que a cooperação seja muito mais facilitada. Também respeita o princípio da proporcionalidade, porque é uma solução menos dispendiosa, menos complexa, que desenvolve um sistema completamente novo, em vez de utilizar outros sistemas que não estão adaptados aos serviços de justiça. E, portanto, esta iniciativa que eu considero francamente louvável. Não só não viola, como expressa plenamente os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, e, portanto, consideramos que esta iniciativa, que aliás foi remetida à primeira comissão sobre a qual se pronunciou, com este parecer, termina o processo de escrutínio. Agradecer também à nossa assessora Conceição Castro, que deu um contributo valiosíssimo para que se pudesse explicar com este pragmatismo, esta proposta de regulamento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Eu é que lhe agradeço, de facto, conseguiu transmitir-nos de uma forma muito sucinta e compreensível este novo instrumento, por aquilo que acaba de ser dito, me parece extremamente útil para o objetivo que todos desejamos, que é uma justiça célere no espaço europeu. Pergunto aos colegas se alguém pretende intervir sobre este relatório. Portanto, não tenho pedidos de esclarecimento, nem na sala, nem no chat, e passarei então à votação do relatório. Parece que está um pequeno sinal de tentativa de comunicação através do chat. Alguém desistiu perante a complexidade do tema. Porém, então, à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de levantar o braço. Quem se abstém? Abstenção do Grupo Parlamentar do PCP. Os restantes são votos favoráveis. Portanto, o relatório foi aprovado por maioria e eu felicito a Senhora Deputada Isabel Meireles mais uma vez pela excelente intervenção e pelo bom trabalho que nos apresentou.
Sr.
Passaremos então à linha B do ponto 3.
Presidente, posso?
Sim.
É João Almeida. É só que eu ainda não tinha manifestado a presença e para na contabilização dos votos poder contabilizar o voto do CDS a favor.
Obrigado, Senhor Deputado. Está registado essa sua pretensão. Vamos então entrar no ponto 3, à linha B, que tem a ver com uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às orientações para as infraestruturas energéticas transeuropeias. É a autora de parecer a Senhora Vice-Presidente e Deputada desta Comissão, Fabiola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar quer os presentes, quer quem nos acompanha online, e apresentar o meu parecer relativo às orientações relativo às orientações para as infraestruturas energéticas transeuropeias, que revoga o anterior regulamento em vigor desde 2013. A presente iniciativa começa por fazer um enquadramento da situação atual, nomeadamente do Regulamento número 347/2013, relativo à rede transeuropeia de energia. Este regulamento permitiu à União cumprir os seus objetivos de política energética, estabelecendo um conjunto de regras que foram aplicadas, nomeadamente aos projetos de interesse comum, que permitiram a interoperabilidade das redes europeias de energia. No âmbito deste regulamento, foi pedido aos Estados-membros que conciliassem as suas próprias redes de energia e alterassem um conjunto de regras de modo a permitir aquilo que se chamou o mecanismo Interligar Europa a nível energético. Mas considerando o enquadramento atual, nomeadamente o Pacto Ecológico Europeu, considera a Comissão que é necessário alterar este regulamento? Só conseguindo transformar profundamente o sistema energético europeu se conseguirá atingir os objetivos ambientais que aqui a comunidade se propôs. Isto tem várias componentes que são relatadas, nomeadamente aumentar, por exemplo, a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis para alcançar uma cota de produção deste tipo de eletricidade superior até 80% até 2050. Portanto, há aqui um conjunto de alterações que são necessárias e que o enquadramento que existia anteriormente não permitia ainda fazer. Portanto, é necessário, por exemplo, alterar o tipo e a escala de projetos de exploração de infraestruturas transfronteiriças, de modo a abranger todas as categorias de infraestruturas. Por exemplo, e isto é um exemplo que penso que é bastante compreensível até para quem, como eu, não tem um conhecimento profundo de redes energéticas. Por exemplo, atualmente pretende-se a evolução de soluções de redes inteligentes que, integrando os novos conhecimentos da área do digital, apliquem esse conhecimento à gestão da própria rede. Esta alteração possibilita também algumas alterações ao nível do enquadramento jurídico do setor, de modo a que possa corresponder às exigências. Portanto, são elencadas um conjunto de objetivos bastante específicos que se pretendem alcançar com esta transformação e foi levada também em consideração a necessidade de simplificar e de melhorar a eficiência do próprio regulamento no sentido de o tornar menos burocrático e mais operacionalizável. É referida ainda a incidência orçamental que será responsabilidade da Agência de Cooperação dos Reguladores de Energia e que será devidamente suportado e incluído por esta entidade. Portanto, considerando aquilo que foi referido, nomeadamente o enquadramento jurídico, que diz respeito ao artigo 172 do Tratado do Domínio das Redes Transeuropeias, considerando que esta iniciativa incide sobre infraestruturas de transporte de energia que beneficiam um quadro de cooperação regional e transfronteiriço e, por isso, cumprem o princípio da subsidiariedade, considerando ainda que respeita o princípio da proporcionalidade, considera a relatora deste processo, sem emitir a sua opinião, que o processo de escrutínio fica assim concluído.
Muito obrigado, senhora deputada Fabiola Cardoso. Abro então a discussão. Pergunto se algum dos colegas quer pronunciar-se sobre as orientações para as infraestruturas energéticas transeuropeias. Não parece ser o caso. Temas bastante complexos, mas têm enorme utilidade de nos permitir perceber o essencial do conteúdo. Mas o Sr. Deputado Paulo Pisco pediu a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, é só por uma curiosidade, mas aproveito também para felicitar a Sra. Deputada Relatora deste parecer, só para colocar uma questão, não sei se é possível responder ou não, que tem a ver se existe alguma referência aí nesses projetos de infraestruturas energéticas ao projeto Nord Stream 2.
Muito obrigada. Tanto quanto foi dado a perceber, não existe nenhuma referência, até porque estamos a falar aqui de estruturas essencialmente a nível de eletricidade, enquanto que o Nord Stream é um projeto que não se diz, não se refere à infraestrutura elétrica, mas sim a outro tipo de infraestruturas que têm a ver com fornecimento de outro tipo de energia. Portanto, não está, penso eu, tanto quanto me foi dado perceber, incluído no âmbito deste regulamento.
Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito breve, também cumprimentar a deputada Fabíola Cardoso e deixar só uma referência breve no sentido de, digamos, de esclarecer que, tal como noutras ocasiões, também aqui o sentido de voto do PCP tem mais a ver com o sentido das opções políticas subjacentes à própria iniciativa comunitário no contexto da proposta de regulamento em concreto e da política em que se vem inserir, designadamente no que diz respeito às perspectivas do ponto de vista da política energética na União Europeia, as orientações em que tem vindo a inserir-se essa política energética relativamente à forma como foram depois assumidas as discussões sobre as questões climáticas e ambientais e etc. É conhecida a divergência que nós temos relativamente ao sentido das orientações de política energética, aliás, política económica, no que diz respeito a esta questão dos recursos e da produção de energia em particular, e, portanto, o nosso distanciamento não é relativamente a determinada frase ou determinado parágrafo ou às conclusões do parecer, é, de facto, em relação a esse contexto mais fundo, eu diria, mais de orientação política que está subjacente à própria iniciativa em apreço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Não havendo outros pedidos de inscrição, creio que estou em condições de colocar à votação. E, assim sendo, pergunto quem vota contra, faz favor de se manifestar. Grupo Parlamentar do PCP. Quem se abstém? Portanto, foi aprovado o parecer por maioria com o voto contra do PCP. Agradeço à senhora deputada o seu trabalho e da forma clara como o apresentou. E passaria à linha C do ponto 3, que tem a ver com um parecer relativo à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece a reserva de ajustamento do Brexit. É autor do parecer o senhor deputado Paulo Pisco. Quem dou a palavra com todo o gosto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e também os colegas. Esta proposta de regulamento do Parlamento ao Parlamento Europeu e do Parlamento Europeu e do Conselho estabelece a reserva de ajustamento do Brexit. Esta proposta foi inicialmente apresentada na Comissão de Orçamento e Finanças e, basicamente, o parecer que eu apresento aqui não difere muito daquilo que foi apresentado na Comissão de Orçamento e Finanças, é diferente, tem alguns tópicos diferentes, tem também a diferença de ter incluído uma opinião do relator que essencialmente tem alguma informação adicional para compreender o que aqui está em causa. Esta reserva de ajustamento do Brexit decorre precisamente do facto de os Estados-membros terem sentido a necessidade de criar um instrumento financeiro único e apenas com este objetivo específico de apoiar os Estados-membros no novo relacionamento com o Reino Unido após o fim do período de transição, na medida em que, tendo o Reino Unido saído da União Europeia, termina uma relação jurídica que durou 47 anos e criaram-se vínculos muito sólidos nas diversas componentes das diversas liberdades de circulação de bens, de pessoas, de capitais, etc. Portanto, na medida em que a saída do Reino Unido implica um ajustamento quer para as administrações dos Estados-membros, quer para as empresas dos Estados-membros, umas mais afetadas do que outras em determinados setores, o Conselho Europeu de julho de 2020 decidiu constituir esta reserva, portanto, e aquilo que aqui nós temos presente é o regulamento que estabelece as regras de gestão, de execução, de controle e elegibilidade das despesas, de forma que os Estados-membros saibam o modo de aceder a este financiamento. Aquilo que esta reserva prevê é uma verba da ordem dos 5,3 mil milhões de euros, sendo que 4,2 mil milhões são de acesso imediato, se pode dizer, através de pré-financiamentos, ainda durante o ano de 2021. O período de elegibilidade termina em 2022 e os restantes 1,2 mil milhões destinam-se a despesas adicionais que os Estados-membros façam. Tudo este processo culmina em 2027, com a apresentação do respectivo relatório dos Estados-membros sobre a execução que fizeram destas despesas. Portanto, isto é basicamente o cerne deste regulamento e a justificação e a argumentação que justifica a criação deste instrumento financeiro particular. Cumpro apenas dizer que tanto o princípio da subsidiariedade como da proporcionalidade estão devidamente justificados, designadamente da subsidiariedade através de uma partilha da gestão desta reserva entre a União Europeia, a Comissão Europeia e os Estados-membros, e a base jurídica também está devidamente fundamentada no artigo 4 da União Europeia. Portanto, com esta informação, dá-se por concluída o escrutínio desta iniciativa aqui na Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. É mais um passo para a consumação do Brexit. Não percebi se a Sra. Deputada Fabíola tinha pedido a palavra ou não.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não tinha, mas agora aproveito a oportunidade para agradecer ao Sr. Deputado Paulo Pisco o parecer, a sua apresentação clara e sucinta deste assunto, que é também tão importante para muitas empresas e para muitas pessoas em Portugal, que contribui para garantir uma saída o melhor possível e a manutenção de uma relação que esperamos continue a ser privilegiada com o Reino Unido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho outros pedidos de inscrição. Vou pôr à votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se permitia, eu, entretanto, detetei aqui no parecer, eu depois falo para os serviços, duas gralhas que existem aqui na página 5, creio eu, e era para depois serem corrigidas e depois assinalo quais são essas gralhas. Esqueci-me também de dar uma informação final, que diz respeito ao facto de Portugal ter uma fatia desta verba de 58 milhões de euros. E que os países mais beneficiados são aqueles que têm uma proximidade de fronteira maior, como a Irlanda, a Holanda, a França, a Bélgica, por exemplo. É só isto. Muito obrigado.
Relativo ao setor das pescas, segundo creio.
Exatamente, também.
O que é natural, não é? Porque normalmente os direitos de pesca. Portugal não tem direitos de pesca, não tinha direitos de pesca nas águas britânicas, como aliás os britânicos não tinham nas águas portuguesas, não é? Portanto, até me causa alguma admiração porque é que somos compensados. Portanto, significa que devem ter sido cálculos feitos por eventuais razões indiretas. Mas, enfim, é um registro que agradeço. Vou pôr então à votação o parecer do Sr. Deputado Paulo Pisco. Portanto, quem vota contra faz favor de levantar o braço. Quem se abstém? Portanto, uma abstenção do Grupo Parlamentar do PCP. O parecer foi aprovado por maioria com uma abstenção. E dou assim por encerrado este ponto, esta alínea C do ponto 3, agradecendo também ao Sr. Deputado Paulo Pisco o seu trabalho e a forma como nulo transmitiu. E passaria à alínea D do ponto 3 para a apresentação e discussão de um último parecer, neste caso relativamente a uma proposta de recomendação do Conselho relativa a um quadro comum para a utilização, a validação e o reconhecimento mútuo dos testes rápidos de detecção de antigénios para a Covid-19. É autor do parecer o Sr. Deputado João Almeida. Saquen, passo de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, Sr. Presidente, ao enunciar o que está em causa, já disse, e eu acho que aqui devemos ter a sensibilidade de perceber que estamos perante uma proposta de recomendação do Conselho e, portanto, o nível de vinculação ao que consta desta proposta de recomendação é um nível de vinculação que depende da vontade de cada um dos Estados e, portanto, não há uma obrigatoriedade de vigência direta do que aqui está estabelecido. O que há, normalmente, é uma utilização de cada um dos Estados-membros destas recomendações ou de recomendações de propostas semelhantes para a aplicação daquilo que sejam regras neste âmbito. Se falou da complexidade de alguns dos assuntos que foram abordados nos pareceres anteriores, eu poderia dizer que tive sorte, porque, efetivamente, este é um parecer que se faz sobre uma recomendação do Conselho sobre o tema do momento. Portanto, está claramente dirigida à questão do combate à pandemia Covid-19 e a uma área específica do combate a esta pandemia, que tem sido muito valorizada no contexto internacional e, se calhar, não tão valorizada ainda na União Europeia e principalmente em Portugal, que é a questão da testagem e da importância da testagem. O que esta recomendação do Conselho vem propor, em primeiro lugar, é uma série de procedimentos para que a testagem tenha eficácia, seja eficiente e, portanto, para que cada um dos Estados-membros, ao adotá-la, possa mais facilmente controlar o contágio pela pandemia. Por outro lado, e isso é muito importante também, essa matéria foi analisada na Comissão de Saúde e obviamente que tecnicamente faz mais sentido que seja a Comissão de Saúde a pronunciar-se sobre ela do que propriamente a questão da Comissão de Assuntos Europeus, mas na Comissão de Assuntos Europeus faz-nos sentido analisar aqui outro ponto, que é a questão do reconhecimento mútuo destes testes. E, portanto, é aqui avançada uma primeira abordagem a este reconhecimento mútuo. E o que a União Europeia pretende, através desta recomendação do Conselho, é ver uma lista regularmente atualizada de testes que, efetivamente, possam ser reconhecidos por cada um dos Estados-membros em relação a outros. E, portanto, para isso é preciso que estes testes, naturalmente, estejam reconhecidos como válidos por um dos Estados-membros, que ostentem a indicação CE, que cumpram os requisitos para que sejam elegíveis e, portanto, o que se pretende aqui é que, no âmbito de uma Europa de livre circulação, embora agora muito limitada, mas que se pretende que seja cada vez menos limitada, a estratégia de testagem seja uma estratégia não apenas com amplitude nacional, mas com amplitude europeia. Portanto, neste contexto, o que nos cabe analisar formalmente, quer relativamente à questão da proporcionalidade, quer relativamente à questão da subsidiariedade, é que nenhuma nem outra, do nosso ponto de vista, são violadas. Porque estamos a falar de uma estratégia europeia e, portanto, aí claramente é de reconhecimento mútuo, claramente a subsidiariedade aqui está respeitada. Não faria sentido que fosse cada um dos países a definir essa estratégia, faz sentido que ela seja definida a nível europeu e mesmo, como se disse, ela não vigora diretamente, portanto nunca desrespeitaria o princípio da subsidiariedade. Do ponto de vista da proporcionalidade também, tal como é dito no parecer, parece adequada e, portanto, nenhum dos dois é posto em causa e há condições para que demos por concluído o escrutínio desta iniciativa nestes termos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Está aberta, portanto, a discussão. Pergunto se algum dos colegas pretende intervir sobre o tema. Aliás, me parece bastante consensual. Não sendo o caso, por aí, a senhora deputada Fabiola, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado João Almeida o parecer que nos apresentou sobre esta questão, que, efetivamente, num país com as relações internacionais que Portugal tem, quer a nível de migrantes e imigrantes, quer de relações com a América do Sul, com a África, este é um assunto muito importante que possibilitará maior conforto e possibilidade de haver as deslocações necessárias para muitos cidadãos portugueses, sem, obviamente, nos esquecermos de que a testagem não resolve o problema de base e que é necessário resolver o problema de base, que neste momento é também a vacinação. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Fabiola. Efetivamente assim é, faz parte da nossa própria contingência, mas paulatinamente iremos sendo capazes de superá-la. Vou, portanto, pôr à votação. Pergunto quem vota contra, faz favor de se manifestar. Quem se abstém? Portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade. E eu felicito o Sr. Deputado João Almeida pelo seu trabalho e agradeço a forma como nos apresentou. E assim concluímos o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos e passamos ao ponto 4, que tem a ver com a fixação da redação final de dois projetos de resolução da nossa comissão, que já foram aprovados em plenário e, como é usual nos procedimentos subsequentes, vem agora para que fixemos a redação final. Foram feitas duas pequenas alterações de português, uma delas a identificação por extenso do nome da COSAC, portanto penso que é matéria que não merece mínima contestação. De qualquer modo, pergunto se alguém quer pronunciar-se sobre algum destes projetos de resolução. Se não for o caso, poria os dois simultaneamente à votação. Acho que posso fazê-lo, não havendo objeções de nenhuma natureza. Portanto, pergunto quem vota contra, faz favor de se manifestar, quem se abstém. Portanto, a redação final foi aprovada por unanimidade. E passamos assim ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com outros assuntos. Os outros assuntos que eu aqui poderia trazer à colação têm a ver com a organização dos nossos trabalhos futuros. Portanto, nós teremos a nossa reunião habitual nestes termos nos dias 16 e 23 de março. Procuraremos nelas retomar, com a expectativa de que possamos finalizar tão rapidamente quanto possível, a audição dos nossos eurodeputados. Portanto, ainda dos 21 portugueses, agora creio que, não sei se são 20, são 21. São 21 ou são 20? 21, não é? Dos nossos 21 eurodeputados, falta-nos ainda ouvir 9, e estamos a estabelecer contactos para que possamos ouvir 4 nas nossas duas próximas reuniões, sendo que já está confirmada na próxima reunião a presença do deputado Carlos Zorrinho, que é o chefe da delegação dos socialistas no grupo SND, e o eurodeputado José Romão do Bloco de Esquerda. Estamos ainda com contactos para a semana seguinte. E apenas para vos dizer que foi distribuída a todos a versão definitiva do questionário do 35º relatório da COSAC, depois da discussão que tivemos aqui. Foram analisadas todas as objeções que foram colocadas e procurámos que as respostas fossem de encontro àquilo que foram as preocupações, naquilo que foi efetivamente possível. E não tenho outros assuntos que de imediato me ocorram.
Presidente.
Sim.
Sr. Almeida, acho que só uma questão.
Faz favor,
qual é a grelha de tempos para a interpelação para a audição dos senhores eurodeputados Carlos Zorrinho e José Romão?
Utilizar a mesma grelha que utilizámos anteriormente, o que significa que no seu total são 70 minutos. Portanto, eu acho que se dá 5 minutos iniciais, 10 minutos iniciais, e depois cada grupo parlamentar dispõe de 5 para formular questões e o deputado dispõe de igual tempo para responder. Portanto, se temos 5 grupos parlamentares, dá 25 minutos, mais 25 minutos para as respostas dá 50, mais 10 minutos dá 60. Então, não sei. Seria que eram 70 minutos quando tínhamos mais, não é? É que inicialmente tínhamos cá também o PAN, não era? Portanto, ó, senhora deputada, serão 60 a 70 minutos, o máximo.
Portanto, com uma grelha de 5 minutos para cada grupo, para o PSD, no caso.
Sim, sim. Pronto, já obtive a confirmação. Efetivamente, a grelha totalizava 70 minutos quando tínhamos o PAN. Sem o PAN, a hora certa. Portanto, cada grupo parlamentar disporá de até 5 minutos. Não? Não é preciso gastar todo. Mas... Pergunto se há mais alguma questão. Se não for o caso, passaria ao ponto, o último ponto, que tem a ver com a apreciação e votação da ata número 67, relativamente à nossa reunião de 2 de março. Pergunto se alguém tem alguma objeção, algum aditamento, alguma supressão a propor. Se não for o caso, ponho à votação. Quem vota contra? Faz lembrar aquela cena do casamento, não é? Se alguém tem alguma coisa a opor, faça que eu diga agora, não é? Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, a ata foi aprovada por unanimidade. E agradeço a todos a vossa presença e a vossa participação. E, em princípio, voltaremos a encontrar-nos na próxima terça-feira. Muito obrigado.
Senhor Presidente, boa tarde. Boa tarde, colegas.
Adeus, Sr. Presidente. Adeus, colegas. Até à próxima.
Adeus e boa tarde.
Adeus, boa tarde a todos.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.